Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Meio Ambiente aprova projeto que proíbe construção de barragens no Rio Araguaia. Relatório da Anistia Internacional, que aponta violação de direitos humanos no país, será discutido por senadores. Ideia legislativa de internauta é transformada em projeto de lei, que começa a ser analisado no Senado. Boa noite. A Comissão de Meio Ambiente aprovou a proposta que proíbe a construção de barragens no Rio Araguaia. O relator criou uma exceção para permitir hidrelétricas que cumpram uma série de requisitos de proteção ambiental e social. Se não houver pedido para nova votação no plenário do Senado, o projeto seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou de forma terminativa o projeto que proíbe a construção de barragens com portas e eclusas no Rio Araguaia. O objetivo da autora, a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, é preservar o curso natural do rio e estimular o turismo, além de evitar o impacto na fauna e na flora e o desalojamento de pequenos e médios produtores. O relator, senador Jaime Campos, do Mato Grosso, abriu uma exceção para permitir a construção de hidrelétricas, que cumprirem requisitos de proteção ambiental e social.
Essa alteração no projeto se faz necessário diante do aumento da demanda elétrica e da crise energética pelo qual passa o país, que pode levar à eventual necessidade de ampliação da capacidade geradora nacional. A exigência que propomos para esse tipo de empreendimento no Rio Araguaia resguardarão a proteção ambiental e social da nossa região.
Quem não cumprir poderá pagar multas entre 10 e 200 mil reais.
A comissão de juristas responsável pela atualização dos processos administrativo e tributário se reuniu esta semana para debater o que pode ser feito para aperfeiçoar a legislação brasileira. Os participantes da audiência afirmaram que é preciso simplificar as normas relativas ao processo tributário. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes.
O professor de Direito Tributário na Universidade de São Paulo e diretor-presidente da Associação Brasileira de Direito Financeiro, Heleno Torres, afirmou que a tão desejada reforma tributária não deve se restringir a mudanças nos impostos.
A reforma tributária brasileira não está focada apenas em mudar o ICMS, trocar rótulos de impostos ou de contribuições. Não, a grande reforma tributária está na simplificação de processos e de procedimentos.
Renato Lopes Beixo, professor de Direito Tributário na PUC de São Paulo, concordou que é preciso simplificar os procedimentos.
Se nós queremos reduzir drasticamente os 75 milhões de processos judiciais no Brasil, que nos coloca em primeiro lugar em litigiosidade do mundo, a Índia está em segundo lugar com 45% do número de nossos processos, mas com 3 ou 4 vezes a nossa população. Nós temos que acolher as ações coletivas em matéria tributária.
A presidente da Comissão de Juristas, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, ressaltou a importância de ouvir a sociedade para embasar os anteprojetos que serão entregues ao Senado Federal em setembro.
O Senado discutiu nesta sexta-feira, em sessão temática, o papel do Brasil na mediação de conflitos. Os participantes também ressaltaram a necessidade de ações para a construção de uma cultura de paz. Repórter Yara Farias Borges.
Ao relatar as ações brasileiras pela redução de conflitos nos últimos 70 anos, a chefe da Divisão de Nações Unidas no Ministério das Relações Exteriores, Viviane Balbino, ressaltou que o Brasil está comprometido com a cultura da paz. O senador Eduardo Girão, do Podemos Cearense, que pediu o debate, disse que o Brasil tem um papel majestoso e pode contribuir pelo fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia.
Que papel o Brasil pode exercer nesse momento tão delicado da humanidade? Creio que não temos o direito de nos acomodar como meros espectadores, mesmo sabendo que é um terreno delicado.
O ex-senador pelo Distrito Federal, Ulisses Riddle, sugeriu a criação de uma comissão temporária no Senado para aprofundar o entendimento dos conflitos existentes no mundo que afetam toda a humanidade.
O Brasil pode dar contribuições imensas. É preciso que a gente utilize uma comissão para aprofundar tudo que é preciso entender.
Também participaram do evento especialistas em mediação, magistrados e espiritualistas.
Senadores devem debater o relatório da Anistia Internacional, que aponta violações de direitos humanos no Brasil. Entre os alertas do documento estão o aumento da fome e de crimes contra pessoas trans e ativistas dos direitos humanos. Reportagem de Rodrigo Rezende.
A Comissão de Direitos Humanos deve debater o informe 2021-2022 da Anistia Internacional sobre violações de direitos humanos em países integrantes da ONU. O documento aponta retrocessos no Brasil, como o aumento de crimes contra pessoas trans. O presidente da CDH, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ainda ressaltou o assassinato de ativistas de direitos humanos.
O relatório aponta para o Brasil como uma nação recordista no assassinato de pessoas trans, seguido do México e da Colômbia, e um dos três países do mundo onde mais defensores de direitos humanos são mortos, de acordo com a International Frontline Defenders.
Outro ponto tratado no documento é a questão da fome no país. Pelo menos 9% dos domicílios brasileiros sofrem com insegurança alimentar. De acordo com o documento, a pandemia trouxe a fome para quase 20 milhões de pessoas no Brasil.
Uma ideia legislativa sugerida por um internauta no portal E-Cidadania do Senado Federal foi transformada em projeto de lei, que passará a ser analisado pelos senadores. Pela proposta apresentada por Antônio Soares, de Maceió, as embalagens de medicamentos deverão trazer informações legíveis. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Mais uma ideia originária do portal E-Cidadania, ferramenta do Senado que permite aos cidadãos que apresentem ideias legislativas, se transformou em projeto de lei. A sugestão estabelece que as embalagens de medicamentos tragam informações claras sobre o produto, como o nome, a identificação do princípio ativo e a data de validade, além de ampliar a acessibilidade com letras maiores e cores de mais fácil legibilidade. A ideia é do senhor Antônio Soares, de 81 anos, morador de Maceió.
E eu compro remédio controlado e quero ler para saber se está na validade. Não consigo porque eles, em vez de botar em negrito numa parte da caixa branca, a parte branca não, eles colocam aquilo ali um impresso. Aí fica difícil e pequeno demais.
Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, transformou a ideia do seu Antônio em projeto de lei. Para ele, que é ouvidor do Senado, a medida pode aumentar a segurança do usuário de medicamentos.
Informações que elas venham na própria caixa, que elas venham na frente. Hoje tem alguma informação, mas é preciso que tenham outras.
O projeto deve ser encaminhado agora para as comissões permanentes do Senado.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defendeu o projeto dele que facilita a utilização de carcaças de automóveis para finalidades industriais e de reaproveitamento. Segundo o senador, a primeira ideia é de preservação ambiental, manter a sustentabilidade do meio ambiente, ao citar a existência de enorme quantidade de restos de veículos abandonados nas ruas, pátios do Detran ou locais particulares.
Essa quantidade de lixo metálico e derivados jogados nos mananciais contaminam tudo, né? Assim como também os lixos jogados nas ruas, nas avenidas e nas próprias residências.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Centro Cultural TCU está reaberto ao público. A exposição que marca esse retorno é Trilogia Limítrofe, do fotógrafo mineiro Daniel Moreira.
Bom, a Trilogia Limítrofe são 10 anos de pesquisa, onde eu começo viajando 200 quilômetros num dos percursos mais tortuosos das estradas brasileiras, que é a 381, saída de Belo Horizonte para Bahia e Espírito Santo, que é considerada a rodovia da morte. Para percorrer 200 quilômetros de carro, eu levava de 6 a 8 horas. Então eu comecei a perceber uma sociedade que se formava à margem da rodovia e comecei a fotografar os andarilhos. Sem perceber, eu fiz um estudo que aborda de um determinado ponto de vista a problemática das moradias nas bordas das grandes cidades. Então eu formo uma trilogia que aí é a Trilogia Limítrofe.
A mostra fica em cartaz no Centro Cultural TCU, em Brasília, até o dia 4 de junho e a entrada é gratuita.
TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.